Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A deficiência intelectual é descrita como um dos transtornos do neurodesenvolvimento pela quinta versão do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Segundo dados divulgados pelo IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual. Denise Brandão é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela dá mais detalhes sobre a deficiência.
Antigamente era chamada de deficiência mental. No DSM já veio com essa nova descrição de deficiência intelectual. Então, se a gente está se referindo à deficiência mental conforme a gente se referia antes, é a mesma coisa. Então, a deficiência intelectual é uma característica, né, de déficit intelectual de pessoas, descrita então como DI, né, deficiência intelectual no DSM-5, e ela pode vir acompanhando ou não outras alterações, outros componentes.
A síndrome de Down é o tipo mais comum de deficiência intelectual, mas existem outras síndromes, como a X frágil e a Angelman. O diagnóstico geralmente é necessário para indicar o grau da deficiência e para iniciar a reabilitação, já que a maioria dos pacientes, 0,5% de acordo com o IBGE, já nasce com as limitações. A professora Denise Brandão explica que a reabilitação passa por diversas especialidades.
Todos nós profissionais da saúde, cada um, né, na sua especialidade, trabalha questões relacionadas à promoção, né, do desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, no caso da fonoaudiologia, a gente trabalha muito a parte da linguagem, né, da comunicação. Inicialmente, às vezes, tem alguma dificuldade na parte de alimentação, mastigação, deglutição também é trabalhado. A fisioterapia vai estimular para facilitar o desenvolvimento motor, fisioterapia e terapia ocupacional mais adequado, mais próximo do desenvolvimento típico, vamos dizer assim. Então, vai depender também dessas avaliações iniciais que fazem com a criança.
Incluir essas pessoas nos ambientes sociais, escolas e no mercado de trabalho é importante para que no processo de reabilitação a pessoa possa ter avanços no desenvolvimento cognitivo e intelectual. É o que destaca a professora Denise Brandão.
Como toda e qualquer pessoa, né, elas precisam de autonomia, precisam de ser autônomas, ter uma vida saudável, independente. Então, acho que a questão da inclusão é o que mais favorece essa possibilidade, né? Então, a gente pensar antigamente, a gente tinha, às vezes, pessoas com síndromes que, às vezes, estavam em casa, né? Quando eu tive pacientes, anos atrás, que nem aprenderam a ler e escrever, né? E hoje você vê o quê? As pessoas trabalhando, autônomas. Isso é muito importante. Importante para elas, né, e para a própria família também.
A Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, promulgada em 2015, determina que as escolas devem ter um projeto pedagógico que tenha o atendimento educacional especializado e demais adaptações necessárias para o deficiente. A professora Denise Brandão ressalta que o acesso à escola é um caminho para a inclusão, trilhado desde a infância.
As escolas públicas, teoricamente, são todas escolas inclusivas. Então, todo mundo tem direito à escola, né? Antigamente, tinha as escolas especiais. Muitas pessoas com deficiência intelectual estavam, vamos dizer, separadas, né, das demais. Então, a inclusão começa desde a infância, tendo a possibilidade de frequentar a escola regular, né? Mas de ter uma assessoria diferenciada, uma tutoria diferenciada dentro da própria escola. Depois, as empresas têm benefícios, né, em contratar benefícios como descontos de impostos. Então, a vantagem, a importância disso é muito grande em todos os aspectos.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. O último programa da série, que vai ao ar amanhã, aborda os desafios da inclusão social da pessoa com deficiência. Essa edição foi produzida por Natália Brás, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.